que cobre o rosto ante ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais no santo dos santos. A fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Graças a ti, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante do rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais no santo dos santos. A fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Baixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. 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 No santo dos santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Baixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
Não sei se os irmãos conhecem, mas eu vou louvando, tá bom?
Hoje eu vi a luz do sol, hoje eu vi a cor do céu, e logo pude perceber o quanto brisa leve no jardim, a alegria que senti vem de Deus que me amou. Sim, Deus me ama, eu sei, e eu aos que esperam no Senhor, esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Meu Deus, para sempre reina, nos dá aos que esperam no Senhor, esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Meu Deus, para sempre
sinal de que tinha que parar, desafinou. Glória a Deus, queridos. Que bom estar aqui com vocês de novo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gilbert, sou pastor lá do Campo Belo. E o pastor Paulo me ligou, pediu que desse cobertura para ele nessa viagem aí, meio um pouco fora do padrão, mas estamos aí, graças a Deus, né? E ele falou que o livro era 2 Samuel. 2 Samuel. Segunda são as cartas. Esse é o segundo livro. Então é segundo, né? Que bom. Então vamos continuar na leitura bíblica, é o desafio e também é um momento de meditação na palavra de Deus. Tem muita coisa rica, acho que quando vocês viram 1 Samuel já deu para perceber que a vida de Davi, esse momento de transição de Israel é um momento muito rico, né? E principalmente porque Davi é figura do reino messiânico, o reinado de Davi. Então tem muitas figuras, muita riqueza aqui, nós vamos pincelar algumas somente, né? Mas vai ser rico. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, podemos entrar na tua presença com ação de graça, Senhor, te adorar. É o Senhor quem deve ser adorado, engrandecido de todo o tempo. Então, bendito seja o teu nome. Fala ao nosso coração, continua, Senhor, a derramar sobre nós a tua palavra, as riquezas da tua palavra. Continua, Senhor, a falar ao nosso coração. Unge, Senhor, cada palavra que vamos ler, cada momento aqui, Senhor, que seja agradável a ti em primeiro lugar. E que o Senhor possa derramar no nosso coração um maior conhecimento da tua pessoa. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Irmãos, 2 Samuel. Eu até vou fazer um extra aqui e vou voltar um pouquinho no final do 1 Samuel antes, né? Vou meditar alguns detalhes. Mas antes vamos dar uma apresentação aqui. Bom, quem é o autor do livro, né? Vocês devem ter, não sei, devem ter visto, mas Samuel era um livro só. E por ser um livro só, era tido como um só livro. Mas ao longo do tempo ele foi dividido em dois, até mesmo no povo de Israel, facilitando as etapas, dividindo até mesmo os momentos históricos de Israel. Mas ele permeia, ele é uma sequência e ele originalmente foi um só livro, denominado O Livro de Samuel. Mas quem são os autores do livro de Samuel? A gente vê menções, claro que por ser o nome do livro de Samuel, é porque o livro era dele, né? Mas além dele, quem que viveu aqueles momentos e que o livro diz? Próprio em Crônicas, no capítulo 29, verso 29, 1 Crônicas 29, 29, está escrito assim. Deixa eu ver se enquanto os irmãos procuram aqui, deixa eu ver se está tudo em ordem aqui, ó. As canetas. Diz assim: os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. Seria um sacerdote, o pessoal, né, que estava ao redor de Davi. Então a gente vê aqui, inclusive, alguns dizem que Abiatar estava junto com Gade todo o tempo, o maior tinha acesso aos eventos da corte. Então a gente tem ideia de que estes escreveram os eventos que ocorreram ao redor do reino de Davi, Samuel sendo o principal. Então muitos desses assuntos estão lá. Samuel, Natã e Gade são citados como cronistas desse momento. E juntou-se todas essas informações, mesmo que outros escreveram, mas no livro de Samuel. Então, Abiatar, que diz também, no, que fala na história, também sempre junto com Gad, provavelmente também tinha acesso a esses eventos, pode ter escrito alguma coisa. O que, que o livro, os livros de Samuel apresentam? Estou falando em termos gerais, né? O livro de Samuel, em termos geral, apresenta. Ele mostra uma mudança da teocracia para, depois, um período de pré, a gente pode chamar de pré-monarquia, e depois a monarquia. Teocracia é o governo de Deus. Era o desejo de Deus, se houvesse fidelidade do povo de Israel, Deus poderia estar sempre atuando diretamente, abençoando o povo e dirigindo o povo. Mas, você lendo o livro de Juízes que vocês leram, vocês perceberam que uma hora o povo de Israel estava lá em cima, de repente estava lá embaixo, de repente lá em cima, lá embaixo. Então precisava, os juízes foram pessoas que foram dirigidas por Deus para poder trazer libertação, para trazer uma restauração na comunhão com Deus. Isso fruto de todo o pecado que Israel possuía e todas as nações possuíam, mas era o esforço de Deus de preservar tudo aquilo que ele havia planejado desde Abraão até a vinda de Jesus. Então não foi assim, a gente às vezes enxerga ao ler certos textos como momentos da história de Israel, mas a gente tem que pensar que desde que Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sua descendência vai possuir essa terra. Ele estava fazendo o seguinte: eu vou separar Abraão de Abraão. Abraão, você vai se tornar uma grande nação, como as estrelas do céu, como os grãos aqui de areia, você pode contar? Então assim vai ser a sua descendência. E vai ser nessa linhagem de Abraão que viria no tempo determinado Jesus. Então toda a obra de Deus foi preservar, foi interferir. Desde Abraão, depois veio a lei de Moisés. Tudo está muito alto aí. Eu vou falando alto, alto, alto. Né? Aí ninguém aguenta. E a lei de Moisés foi dada. Todos os aspectos, interferências de Deus ao longo da história. A gente vê a história linearmente. Você vai perceber que Deus está ali resguardando para que alguma coisa aconteça. Para que Deus está segurando Israel? Para que Deus está interferindo? Para que Deus está defendendo? Por que Deus está punindo, disciplinando? É por quê? Porque daquela descendência virá Jesus no tempo certo que Deus tinha determinado. Então, vamos dizer que Deus teve muito trabalho. Não é verdade? E quando você olha a história de Israel, na leitura da história de Israel, você começa a perceber o quanto ele teve de trabalho justamente para manter, porque Israel era para ter se perdido quase que inteiramente. Mas Deus foi preservando, foi batalhando, foi levantando profetas e ao custo altíssimo, até que viesse um período que, chamado por Paulo de a plenitude dos tempos, onde se revelou o mistério que estava escondido, que é a vinda de Jesus. Tinha que ter um momento certo para aquilo. E Jesus foi então gerado no ventre de Maria e nasceu. Tem uma série de aspectos aí. Então, esse período de Samuel é a mostrar, o primeiro Samuel mostra a mudança, o povo pediu o rei e Samuel ungiu, né, Saul. Então foi uma mudança da direção de Deus para a direção de um rei. O reinado de Saul foi um reinado difícil, não teve total característica monárquica, estava se implantando, poderia vir a ser uma grande definição de Deus para a vida de Saul, mas Saul pisou no tomate, né, como diz a turma. Deus falou: vou levantar um rei segundo o meu coração. Aí veio Davi, e Davi implantou a monarquia, vamos dizer, porque a partir dali vieram os outros demais reis por herança. Você vai ver que no começo, quando você leu, acho que 1 Samuel, finalzinho de Juízes e 1 Samuel, Deus falou: olha, não, o povo não está rejeitando você, Samuel, o povo está rejeitando a mim. Então Deus sabia que o pecado na herança humana e também na herança do povo de Israel ia estar sempre contrariando a obra de Deus, e Deus sempre dando um jeito para preservar a vinda do Messias, aquele que iria trazer a salvação e o resgate para toda a terra, para toda a criação. Então, os últimos dias dos juízes, é, até o Davi idoso, né, último dia do juiz Samuel ali, até o Davi idoso, é o assunto de 1 e 2 Samuel. Os personagens principais, sem dúvida, Samuel, Saul e Davi, né? O 2 Samuel mostra a ascendência de Davi ao trono, como que ele chegou de fato ao trono. Lembre-se que lá em 1 Samuel 16 ele foi ungido para estar rei de Israel. Ele era mais novo dos seus irmãos, ele estava cuidando das ovelhas no pasto. O pai dele sabia que ia receber o profeta, então preparou um banquete. Os irmãos dele se prepararam, se vestiram de roupas, né, adequadas. No entanto, Davi mesmo nem foi convidado. Aí Deus foi falando: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou os filhos? Não. Tem mais um lá que está cuidando de ovelhas. É o menor. Manda chamar. Quando chegou, Deus falou: é esse. Coisa tremenda, né? Não é feito pelo... Não é... Não, é porque quando ele viu o primeiro filho, ele ficou, né? Oh, esse aqui é grande, bonito, forte. Olha só, esse aqui tem cara de rei. Aliás, Saul era alguém que se destacava acima de todos, né? Do ombro para cima, ele se destacava da altura média de todo mundo ali. Era o mais alto. E, no entanto, Deus falou para ele: não se iluda com essa... com a aparência, porque eu vejo o interior. Então Davi foi escolhido, ungido rei ali, mas não assumiu o trono a partir daquele momento. Isso é uma boa... A gente coloca, às vezes Deus nos unge para algum trabalho específico, para alguma obra, um ministério específico, mas vai demora às vezes para se manifestar aquilo para o qual Deus nos chamou, que ele precisa tratar conosco ainda, ele precisa nos dar uma formação, precisa nos dar uma condição para que a gente possa vir a desempenhar. A unção está sobre nós, mas até que seja despertada, até que assuma, Deus vai ter que trabalhar com a gente. Nós vamos ter que aprender até poder assumir aquilo que Deus já nos deu. Samuel, primeiro dos profetas, profunda piedade e discernimento espiritual, dedicado aos propósitos de Deus para com Israel, né? Provavelmente o primeiro a estabelecer uma escola de profetas, não sei se vocês viram isso, estou fazendo uma revisão aqui, tá? Guiou Israel em algumas das maiores crises da sua história, e alguns veem nele uma figura tão importante quanto de Moisés, porque no momento de maior necessidade de Israel, Samuel estava lá, mesmo em maior rejeição, ele estava lá presente. E ele ungiu Saul e ungiu Davi. Ele, alguns chamam ele de fabricante de reis, né? Começou ali com ele, ele ungiu dois logo de início. Saul, personagem enigmática, né? Porque ele veio de uma família simples, dotado de grande coragem física, mas faltava-lhe constância de propósito. A constância em manter-se no caminho é o que traz a grandeza para alguém. A pessoa que logo desiste dos seus primeiros caminhos, ela nunca alcança algo grande. Então essa qualidade faltava para ele, faltava constância de propósitos. E para ser uma pessoa grande diante de Deus, no sentido bom servo, né, a gente precisa ter constância. Por isso que na Bíblia está escrito sempre: perseverai até o fim, sede perseverantes, né? Por quê? Mantenha-se no caminho, no alvo. Ah, caiu um meteoro, não tem problema. Vai indo. Não, mas eu abri um buraco aqui. Passa e vai adiante, continua. Porque a beleza do negócio é a continuidade. É ali que alguém vai, uma hora você vai ter o prêmio disso. E Saul tinha um temperamento volúvel. Esse temperamento volúvel, essa alteração temperamental que ele tinha, quebrou todos os relacionamentos dele. Então ele não tinha relacionamento bom nem com o filho, quase quis matar o Jonatas lá por uma bobagem que ele falou, mandou todo mundo ficar em jejum lá, o Jonatas não sabia, foi lá comer o mel. Aí o povo aqui falando: faz isso não, né? Vai matar seu filho, ele teve uma grande vitória, você ainda quer matá-lo? Então era alguém com crises. O Jonatas amava Davi, queria abençoar Davi, e o pai dele contra ele, quase ficou contra o Jonatas por causa do Davi. Então os relacionamentos de Saul eram truncados, e Saul quebrou as relações pessoais que ele tinha. Foi perturbado, literalmente a Bíblia diz, né? Era um espírito maligno, com permissão de Deus. É duro isso aí. Um temperamento, ele perturbado por um medo dos rivais, terrível. Isso a gente vê pessoas no serviço, em vários níveis você vê pessoas com medo de rivais, né? Uma paranoia de que alguém vai tomar o meu lugar. Oi, querido. Pois não, fica à vontade. Aliás, fiquem à vontade, tá bom? Isso. Isso. É, a gente tem que entender o seguinte: não havia Jesus naquele tempo, certo? Então, Jesus, nós temos a graça. Naquele período, não havia intercessor pelo ser humano. Dá a impressão que Deus é mau, liberou o demônio, ah, o demônio vai lá, sem mais nem menos. Não é assim. Todas as ações de Deus no Antigo Testamento têm a ver com uma questão legal. Oi? Da lei, exatamente, no sentido de lei. Satanás é o acusador. Você tenta trazer isso para o nosso tempo. Faz de conta que tem uma delegacia aqui na esquina, tem o delegado e tem os investigadores. Digamos que um investigador é contra o delegado, não gosta do delegado. E ele fica com raiva do delegado e fala: uma hora eu vou pegar esse delegado. Aí o que ele faz? Fica de olho na família do delegado. E o delegado tem um filho, e o filho é bobão e tudo mais, cheio de amigos, e planta uma situação lá em que o filho do delegado é preso com drogas no carro junto com os amigos. Então o investigador, é a minha oportunidade, ele vai, prende o filho do delegado, leva lá e fala: prendemos com droga, está aqui. E o delegado se vê diante do seu próprio filho com a obrigação de cumprir a lei. Estou falando em o mais lindo dos mundos, né? O delegado não precisa, não faria o que faz, né? E aí vamos dizer, e o investigador fala: fui eu que prendi, eu quero que a lei seja cumprida sobre o menino. Então o pai, ainda que seja pai, ainda que ele se vê na obrigação de punir, de prender o próprio filho. Satanás fez assim no Velho Testamento inteiro. Satanás é acusador, o que ele faz? Ele pega a lei e fala assim: ó, a tua lei diz que quem pecou deve morrer. Esse aqui precisa de um juízo. Eu exijo um juízo sobre ele. Aí diz a Bíblia que Deus fez um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Aí Deus aplicou o juízo, não tinha jeito. O limite da lei chegou ao tal ponto que tem que cumprir o juízo sobre o dilúvio. O dilúvio foi um juízo de Deus. Não, mas antes a lei já existia. Vamos dizer, a lei espiritual já existia. A revelação da lei para o povo de Israel foi para trazer a consciência do pecado, para depois vir ao longo Jesus cumprindo a lei para nos livrar de todo esse peso, dessa sequência infindável. Sem Jesus, estaremos eternamente presos ao pecado, debaixo do sistema legal que Satanás é o acusador e Deus é obrigado a cumprir a lei. Deu para entender? Sim, hoje está debaixo da condenação. No entanto, por estar no tempo da graça e o Espírito Santo está aqui sempre fazendo, ela está sendo abençoada por causa da presença da igreja aqui. Então muitos males não ocorrem porque tem servos de Deus orando, a igreja está presente. Jesus falou: o sol nasce para os bons e para os justos e injustos, chove na terra do bom e do homem mau. Então a pessoa que está, ela está fora, ela está legalmente fora da oportunidade que Deus deu em Jesus. Então o que vai acontecer? Ela vai, daqui um tempo, vai acabar essa oportunidade em Cristo e ela vai cair no mesmo. Ela já está fora da graça. porque quer, vamos dizer, não aceitou, não despertou nela, mas ela está fora da graça. Só que, e o acusador também acusa, só que a presença da igreja está aqui. Então, se tem um vizinho lá que, vamos dizer, se fosse pela acusação de Satanás, ele poderia estar morto. Mas porque a irmã ora pelos vizinhos todo dia, Satanás ainda não tem total, mais acesso total livre. Aquela está sempre dando uma oportunidade, o Espírito Santo está sempre trazendo oportunidade para aquela pessoa. Eu não sabia que eles eram convertidos ou coisa parecida, mas eram, acho que, de família, né? Acho que um deles lá era de família cristã. Eu não sei, irmã, eu não tenho como julgar uma situação dessa. Hoje, as desgraças ocorrem por várias maneiras, né? É difícil a gente pôr um padrão. Por que aconteceu um tsunami lá no céu? Ah, mas lá porque tem pouco evangelho, mas está cheio de crente lá também. E um monte de crente morreu também. Alguns foram libertos milagrosamente. Uns morreram. E, como é que faz? Então, existem males no mundo fruto do próprio condição natural do mundo. Existem males fruto do pecado. E existem males que só Deus vai saber por que ele permitiu aquilo acontecer. Mas difícil, demora um pouco mais hoje para ocorrer juízos de, a não ser que Deus tenha que interferir, ou Deus permite. Quem é que, vamos dizer, pelo amor de Deus, Deus não gostaria que Saul tivesse aquela situação. Mas Saul começou a pecar e se afastar de Deus de tal maneira que foi que já ele era digno de um juízo. Aí houve solicitação, é que nem houve solicitação para Pedro, né? Jesus falou para Pedro, Satanás pediu para se irandar você, mas eu interferi por você, para que você não se perca. Então quer dizer que existe cobrança e existe quem interceda. Hoje é o papel da igreja interceder. Quanto mais a gente intercede, mais a gente dá oportunidade para a pessoa se converter. Ou para a pessoa voltar para o caminho do Senhor. Isso é uma polêmica. O que eu posso dizer é, Jesus chamou aquela mulher encurvada. Tinha um espírito de enfermidade há quantos? 28 anos? 18 anos? Ela era encurvada, tinha um espírito de enfermidade, e Jesus a liberou. Mas antes ele falou assim: falou sobre o sábado e tudo mais, falou assim: não convinha libertar essa filha de Abraão? Filha de Abraão é um título de alguém abençoado, só se dava aos homens. Filho de Abraão é o descendente judeu, aquele que é digno de toda a bênção de Israel. E Jesus pega uma mulher e diz: essa aqui é uma filha de Abraão. Quer dizer, ela é digna de toda a bênção também. Então Jesus já chocou todo mundo e ainda libertou a mulher de um espírito de enfermidade. Então, por aí, alguns intérpretes mostram o seguinte: se uma pessoa, ainda que comprada pelo sangue de Jesus, ela entregou a vida para Jesus, mas algumas dessas áreas da sua vida estão debaixo de um, ou do descontrole da sua área, uma pessoa sim pode se entregar para Jesus, mas ela pode não estar sendo restaurada em áreas específicas da sua emoção e tudo mais. Ela pode ser uma pessoa oprimida. Não, Saul, não foi o caso. A pessoa que estava longe de Deus, não ouvia a ordem de Deus, é alguém que requisitado pelo inimigo. Agora, o inimigo tem direito legal de fazer isso. Por quê? Adão deu a ficha, deu o documento assinado na mão de Satanás. Satanás pegou, ele é o primeiro a falar: Senhor, lembra? Olha, é meu agora. E quando Jesus apareceu, a tentação de Jesus, Satanás chegou para falar: escuta, ó, tá vendo toda essa glória, tudo isso aqui, tudo é meu, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se você me adorar, tudo isso será teu. E Jesus não contrariou, não falou mentiroso, não é teu. Não, não, ele estava com o direito legal. E Jesus falou, não, não é assim que eu vou pegar o teu direito. Depois, Jesus ressuscitou e foi lá e falou, me dá aqui, é meu. Ao deserto, para ser tentado. Foi a grande batalha, exatamente. Não, 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 não. É que nem, não, vamos pensar aqui. É que nem você prepara a sua filha para estudar, e ela se prepara, se prepara, se prepara. No dia da prova dela, no dia do vestibular, é você que leva ela. Vai lá, ó. Você está preparada, pode ir. Que aí você vence. Ela foi preparada para isso, Jesus foi preparado para isso. 40 dias de jejum ali, né? E o momento dele se manifestar. Então a questão não foi essa, a questão é agora você está preparado para ter a maior batalha de todos os tempos. Aquele momento da tentação foi a maior batalha de todos os tempos. Por quê? Nunca em tempo algum Satanás, tirando alguns extras ali, Satanás teve tanta derrota. Principalmente por alguém que ele esperava chegar. Satanás também estava querendo ver quem era Jesus, quem era o Filho de Deus. Tanto que quando nasceu e os magos chegaram, oh, nasceu o rei, nós vimos a estrela no oriente. O Herodes falou, da onde? Onde é que vai nascer? O que, que diz as escrituras? Ah, vai nascer em Belém. Mandou matar todas as crianças. Aquela ação era ação demoníaca. Satanás não sabia quem era a criança, então manda matar todas que estão em Belém. Então Satanás queria impedir a vinda do Messias de alguma maneira. De repente vai o Senhor, Satanás não consegue, aquela criança vai crescendo, vai se manifestando, de repente chega aos 30, vai ter que se manifestar agora, você está pronto. Só que você vai lá primeiro, dá a cabeçada lá no chifrudo. Por quê? Porque agora eu estou manifestado. Aliás, quem manifestou primeiro? Quando Jesus entrou na água e batizou, o Senhor veio uma forma corpórea de pomba sobre ele, e a voz diz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, este é o meu filho amado. Então já, todo mundo que estava lá já ouviu, é esse, será? O João Batista falou, é esse mesmo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as pessoas já falaram, esse é o Messias, é, só que ele saiu dali, foi direto para o deserto. Primeiro eu vou mostrar a legalidade minha, eu vou enfrentar quem tem direito, teria algum direito sobre mim. Jesus se batizou, é fundo, isso aí não tem nada a ver com Samuel, quase, mas por quê? Porque quando ele batizou, Jesus não precisava ser batizado. Por que, que ele foi batizado? E ainda o João Batista falou, você, eu que deveria ser batizado por ti, vens tu a mim? Ele falou, não, convém cumprir toda a justiça. Que justiça? Eu nasci com uma carne. Se ele pudesse falar, ele nasceu com uma carne do pecado. Em Hebreus diz que ele com lágrimas clamava aquele a quem podia o livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele tinha uma carne em que ele sabia as nossas dificuldades, só que ele nunca cedeu, nunca pecou, por ter sido gerado pelo Espírito, mas tinha uma carne do pecado. Então eu vou cumprir a justiça, eu vou me batizar aqui. Não pelos, ele se batizou lá, se não foi pelo pecado dele, então ele se batizou pelo meu. Mas a carne, ele sepultou a carne dele, e ali estava pronto para o ministério. Aí ele falou, então agora eu vou dar uma satisfação, por que que eu estou aqui? Eu vou direto lá para encontrar com Satanás, que tinha o direito. Não tinha ninguém nesse mundo que Satanás não chegasse e oprimisse, que não suportasse, não é verdade? Teve alguns que eu tenho para mim. Jó, por exemplo, foi batata, já foi uma figura da vitória que Jesus teria, porque Jó sofreu sem saber o que é que estava acontecendo. Se Deus chegasse para ele e falasse assim, Jó, vai acontecer uma desgraça na tua vida, dá um sinalzinho mínimo, mas se aguenta que eu estou garantindo, tá? Estou por trás, aguenta aí. Pô, já seria uma grande, né, satisfação. Aí quando morresse os filhos, falou, oh, Deus falou que ia acontecer. Ah, quando ele ficasse doente, ele falava, Deus falou que ia acontecer. Ah, quando, né, perdeu tudo, todos os bens, Deus falou que ia acontecer, eu vou aguentar. Mas Deus fez questão de não falar nada, para que a luta com Satanás fosse justa. Está vendo meu servo Jó, temente a Deus, desvia do mal. Ele é um cara reto. Aí Satanás parece que lançou Jesus numa briga. Não, então, vai lá. Não, Deus na briga. Mas ele estava deixando acontecer. Por quê? Porque ele sabia da qualidade de Jó. Deus sabia da qualidade de Jó. E Satanás estava perdendo alguma coisa. A minha impressão é que vocês vão chegar na leitura do livro de Jó. A minha impressão é que Satanás perdeu alguma coisa muito grande nessa batalha. Por quê? Porque um homem simplesmente posicionado no conhecimento que tinha, sem o Espírito Santo, sem a revelação da palavra de Deus, sem as condições que nós temos hoje, se posicionou ao lado de Deus e, mesmo sem entender, ficou firme até o fim contra Satanás. Então houve uma batalha nos céus, a fidelidade de Jó e as desgraças do diabo, e o diabo perdeu. E Jó nunca soube, pelo menos até aquele momento. A gente leu o começo, leu o final, a gente sabe. Mas Jó perguntava: Senhor, será? E o tanto que não sabia que o pessoal acusava ele, né? Você deve ter algum pecado escondido, Jó. Você deve ter sido mal com as velhinhas. Você deve ter feito maldade com as viúvas. Só pode ser. Você com os órfãos, você ter feito... Eu ajudava as viúvas, eu fazia isso, ele se defendia o tempo inteiro. Olha, ter amigo que nem vocês é melhor não ter. Mais ou menos, em outras palavras, ele falou isso. Ele falou: se eu fosse vocês, eu estaria confortando vocês, eu estaria fazendo, ele ensinando, né? Mas não. Aí os amigos não conseguiam entender a razão, porque às vezes a gente não consegue entender as desgraças. E os amigos, logo imediatamente, pecado, Jó. Confessa logo, e Jó: eu não tenho o que confessar. Mas quando Deus aparece para ele, começa a perguntar: Jó, onde é que você estava quando estendi os céus? Onde você estava quando eu separei as águas? Onde você estava quando eu criei os animais, os marinhos? E começou a dar uma, e Deus começou a falar com ele, e ele ficou lá. Quando Deus acabou de falar, falou muito, só não falou por que ele passou aquilo, mas falou muito. Mas Jó falou assim: não tem problema, você não precisa nem falar nada, não precisa me explicar mais nada. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, te contemplam. Eu não sou nada mesmo, eu sou pó. Eu satisfeito, tô satisfeito. O Senhor falou comigo, estou satisfeito. Entendeu? Presença de Deus satisfaz, mesmo que não tenhamos respostas. Então, essa situação, às vezes, é que a gente tem que ter. E então, não era culpa do Jó. Mas eu tenho para mim, pelo que a gente vê na Bíblia, que Satanás tinha alguma coisa e foi vencido por uma pessoa. Em condições... Satanás é extremamente inteligente, extremamente poderoso. Era. Então, ele podia... Mas foi vencido por um ser humano que resolveu se manter fiel até a morte. E Jó falou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Tá bom. Sem Espírito Santo, sem palavra, sem revelação. E hoje, minha unha inflama, no pé não consigo andar, não vou ser mais crente. Aí tem que aprender muito ainda. Então, essa situação é importante. Agora, tem a ver com a legalidade, né? Até ali o documento estava na mão de Satanás, então ele podia querer oprimir, queria, solicitou, mas a partir dali não, a partir de Jesus, Jesus tomou, falou: vem aqui, você tem o direito? Eu tenho direito agora, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Venceu a morte, venceu as potestades, se tornou cabeça dos principados e potestades. Jesus foi, assumiu tudo, sentou à direita do Pai e falou para a gente assim: agora vocês vão. O documento está na mão dele. Exatamente. O que ele falou para a gente? Vai lá e conte para as pessoas que eu posso libertá-las e que eu tenho direito legal. Jesus morreu por pecado de todo o mundo. Tem um crédito. Jesus tem um crédito que ficou na mão de Satanás. E ficou bobo lá esperando. E hoje qualquer pessoa, ele falou assim, é como se ele falasse para Satanás: qualquer pessoa que quiser sair do teu reino, eu já paguei adiantado. Você não vai poder impedir. Então qualquer pessoa que hoje diz: eu recebo a Jesus, quero que Jesus seja o Salvador na minha vida, vai quebrar, não tem cadeia que prenda uma pessoa dessa, porque Jesus já pagou. Então está na minha mão a autoridade agora. Só que quem não recebe a Jesus não se põe debaixo do governo dele. Então o império das trevas ainda existe. Existe porque as pessoas não saíram de lá. Se todo mundo aceitasse Jesus, acabou. Acabaria o mal, né? Já resolvia, né? Não, ele vai ter que voltar ainda sem as pessoas, sem todo mundo, né? Vai ter um momento certo, mas seria ótimo se todo mundo aceitasse Jesus. Acabou, vão acabar logo, né? Porque aí não precisa mais ter problema. Exatamente. Mas nós demos uma saidinha ali, mas está tudo dentro da Bíblia, né? Ainda bem. Voltando para Saul, né? Tudo começou em Saul, né? Você vê que coisa, ele é complicado até agora. Ele tinha, aliás, eu estava meditando sobre isso, né? A questão é a cegueira espiritual. O Saul se tornou cego. Ele começou a reagir conforme as necessidades dele. Então ele começou a ver Davi, começou a ter ciúme de Davi, inveja de Davi, começou a achar que Davi já ia pegar o lugar dele. Aliás, a percepção estava certa, ia ficar mesmo. Só que ao invés de sair com honra, né, ele começou a cometer erros sérios para com Deus. E de um passado humilde, ele foi levado ao ápice da nação, mas nem sepultamento adequado ele teve, porque ele morreu, e só depois é que os ossos foram levados para onde ele nasceu. Teve que se matar. Foi uma triste história de Saul. Davi não, Davi é um passado humilde também, mas tinha valores elevados pela comunhão com Deus. Ele tinha uma capacidade de liderança tremenda. Ele conseguia com que as pessoas ao redor dele se tornassem extremamente fiéis a ele. Lealdade. 22:2 está escrito, exatamente. Eram os amargurados de espírito, endividados, tudo que estava em aperto, quer dizer, a situação estava crítica, as pessoas não podiam mais voltar para a cidade, ficava lá fora, encontrava Davi, Davi fugindo também, eu vou ficar com você e tal. Ele se tornou líder desses homens e os transformou, se tornaram valentes. Os três que foram os principais, um dos três é Eliezer, eu gosto muito do Eliezer. Eliezer foi aquele que foi batalhar com Davi contra os filisteus, e ele se posicionou no lugar com alguns com ele. Só que quando os filisteus vieram, o pessoal que estava com ele foi embora, fugiram. Mas ele disse que plantou o pé no campo de cevada com a espada na mão e lutou contra os filisteus, lutou até vencer os filisteus. Quando venceu os filisteus, Davi do outro lado da batalha e ele desse lado, quando ele venceu os que estavam ao redor dele ali, o povo que tinha fugido voltou para pegar os despojos de quem tinha morrido. Eles pegavam a arma, pegavam tudo que tivesse valor, arrancava do morto, né? Os despojos eram as riquezas de quem estava batalhando. Então, mas está escrito assim que depois daquela batalha, a espada se apegou à mão de Eliezer. Ele ficou agarrado ali. Ficou tão claro isso que as pessoas falaram isso dele. Isso significa que eles voltaram lá, olharam para ele: oh, você não vai pegar o despojo? Não dá, grudou, minha mão grudou. Que interessa a riqueza, interessa que aqui eu consigo as minhas vitórias. E a espada é a palavra de Deus, a gente tem que se interessar em que ela grude na gente mesmo, né? Mas era um dos grandes de Davi. Então Davi, uma capacidade de liderança, sábio administrador, ele tinha sabedoria para administrar as coisas, bom juiz da natureza divina, da natureza humana, ele sabia as reações das pessoas, ele conhecia a natureza humana. Então, voltando aqui a 2 Samuel, já que depois vão gravar, vão falar assim, o pessoal vai lá, né? Eu vou ver a história do 2 Samuel, aí fica falando de Jó, o pessoal vai ficar. Aí, mas veja só, Saul se matou, está escrito em crônicas que ele se matou para não ser morto pela mão dos inimigos. Mas o amalequita passou lá, pegou a coroa dele, pegou o bracelete e veio 130 quilômetros mais ou menos, veio avisar o Davi, achando que podia tirar um favor dali. Então ele, provavelmente ele tem inventado a história. Vai ver que Saul já estava morto. E ele teve a oportunidade de pegar aquilo e veio embora. Mas ele inventou a história. Ele chegou para Davi e falou assim: Davi, olha, eu estava passando e eu vi o Saul ferido. E o Saul falou assim para mim: olha, me mata logo, porque ainda, a vida ainda está em mim. E como eu vi que realmente ele estava ferido de morte, eu fui em cima dele e matei ele e trouxe isso para você, rei. Agora você é rei. Aí o Davi falou assim: você não teve temor de tocar o ungido do Senhor? Você matou ele, a Amalequita ainda. A Amalequita tinha acabado de queimar Ziclag e ele teve que ir lá batalhar e Deus ajudou, ele trouxe de volta. Você não teve temor de tocar o ungido do Senhor? Davi tinha tido duas oportunidades de matar Saul e não fez com temor, porque ele era ungido de Deus. Deus que cuide dele, Deus que trate com ele, eu vou tratar. E você, Amalequita, não teve temor? Vai morrer. Matou a Amalequita, mandou matar a Amalequita. Aí, passou num outro capítulo já, no 2, 2 Samuel, o pessoal foi, o filho de Saul, Isbosete, quis ser o rei. Morreu Saul, eu quero ser rei, né, e tal. Aí fizeram aquela coisa, ele, Abner e tal, aquela coisa, mas ele, agora sou rei, proclamou rei, o Isbosete. Dois rapazes foram lá, e filhos de, esqueci o nome deles ali, e, com R o nome dele. Aí foram lá, entraram na casa do Isbosete, provavelmente diz o texto lá do grego, que a porteira que estava separando o trigo dormiu e deixou aberto, a mulher que ficava na frente lá, a vigia que cuidava da frente da casa, deixou aberto. Os dois entraram como se fosse para comprar trigo, negociar trigo, entraram na casa, foram lá e mataram o Isbosete na cama dele, arrancaram a cabeça dele e trouxeram para Davi, todo feliz. É, Davi, agora você pode ser rei de todo Israel, olha aqui o seu inimigo. Você não teve... Eu matei o Amalequita por tocar o ungido do Senhor, vou deixar vocês vivos por terem feito isso com um homem justo na sua casa e na sua cama. Manda matar. Matou os dois também. O pessoal tudo querendo... né? Uma chancezinha com Davi, fazer o bem para ele. Não, é injustiça. Eu não vou aceitar injustiça. Vocês estão fazendo isso para mim? Não é para mim. Vocês estão sendo injustos. Eu não quero parte na injustiça de vocês. O que ele ia dizer para o povo lá? Eu vou deixar vocês viverem e o povo vai dizer que eu participei da morte do Isbosete? Não. Eu não quero nada com isso. O sangue dele esteja sobre vocês. Vocês vão pagar por isso. Sangue, derramou sangue, vai morrer. Entendeu? É a lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Bom, então essa capacidade de conhecer a natureza humana é especial em Davi. Ele tinha a capacidade de tomar decisões imediatas. Agora, se você verificar os detalhes, toda hora, o que eu faço? O que eu faço? Vou consultar o Senhor. Então, em momentos-chave, ele consultou a Deus e teve grandes livramentos. Até que hora vai? 6 horas? Tá. Não dá tempo ainda da gente correr aqui. Poeta, adorador. Foi no meio da adoração e da poesia que ele produzia para Deus que o Senhor profetizou através dele a vinda do Messias. Né? Salmo 22. Até o pacto, a aliança que Deus fez com Davi era uma aliança que falava assim: olha, o seu reino vai ser um reino que nunca vai se abalar. Junto com o pacto que ele fazia com Davi, ele expunha as características do reino de Jesus. Não resistiu à tentação no caso de Batseba. Então aí demonstra o lado humano, apesar de tudo. Mas vamos ver como ele reagiu. Vamos pensar depois como ele reagiu. Agora eu vou seguir. Acho que o melhor esboço que eu vi foi da Bíblia Plenitude. Eu tenho algumas Bíblias, né? Trouxe outra aqui também. Mas o melhor esboço que eu vi foi o esboço dessa Bíblia Plenitude, porque ela faz assim, ó. Eu vou até anotar aqui. Ela fala: os triunfos de Davi. Eu vou só colocar os tópicos, tá? Então ele fez assim: triunfos de Davi. Aí dividiu os triunfos em políticos, triunfos políticos, triunfos espirituais, e triunfos militares. Tá? Tudo isso vai até o capítulo 10. Tá? Tem várias divisões aqui, eu não coloquei, mas do 1 ao 10 são os triunfos de Davi, políticos, espirituais e militares. Do capítulo 11 em diante mostram as transgressões de Davi. Os erros que ele cometeu. Tem claramente aqui o adultério e o assassinato. Que ele cometeu. Adultério e assassinato. Esses capítulos vão do... Bom, aqui vai do 1 ao 10º capítulo, né? Estou pondo assim só por cima, tá? Aqui vai do 11 ao 11. Basta um capítulo para isso. Porque o resto, do 12 ao 24, são os problemas de Davi. É a terceira parte aqui, ó. Terceira. São os problemas de Davi. Eu achei mais em função dos erros que ele cometeu. Os problemas de Davi começaram na casa de Davi e depois no reino. E aqui a gente aprende muito também, porque ele era homem, ele era uma pessoa. E eu já vi muita... Vamos falar um pouco sobre isso depois. Muita gente dando desculpa de Davi para cometer seus próprios erros. Ah, mas Davi também fez e tal. Sim. 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 Certo. Ah, ele juntou bastante. É? Tá. É. Qual é a diferença entre um e outro aqui? Uhum. É. Não, é que para nós que estamos aqui no Novo Testamento, nós já estamos em Cristo no, na restauração do início. Quando chegaram para Jesus e falaram: olha, um casou, outro teve outra mulher, e tiveram 7 maridos, e quem é a mulher? Ele falou: olha, vocês estão errais porque não conhecem as escrituras. No princípio, não foi assim ter várias mulheres. No princípio, que ele está se referindo é Adão e Eva. Esse é o ponto. É. E depois, quando ele fala sobre isso, dá a entender o quê? Que ele não tá falando. Ele falou: isso aí é fruto do pecado. Em outras palavras. Pensa nisso na questão legal. Porque quando não pensa que Davi simplesmente chegava lá e matava as pessoas. Davi era um instrumento de juízo. Todos esses acontecimentos bíblicos que aparentemente está acontecendo eram juízos. Lembre-se que quem pede o juízo é quem gosta de condenar. E Deus, sendo Deus justo, se vê na obrigação de manter o juízo e manter a lei. Se não, veja que Deus é tão justo que se vê na obrigação de manter a lei, a tal ponto de Jesus sair dele e se submeter e ter que sofrer a lei. Se ele não livrou o seu próprio filho, não livraria as outras pessoas não tinha como, porque ele é justo, ele tem que cumprir a lei. Então, quem estava se aproveitando da justiça de Deus foi Satanás, porque acusar uma pessoa do erro era fácil. Então, veja só, quando Davi entrava e tomava conta da terra e matava os homens e pegava a mulher do outro, ele era um instrumento de justiça contra aquele povo. Como é que eu sei isso? Quando Deus chamou Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, Deus falou assim para Abraão: Abraão, toda essa terra que você está peregrinando vai ser sua, só que não é agora que você vai tomar posse dela, vai ser daqui 400 anos. E ainda falou assim: porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está completa. Então Deus sabia que os amorreus iam pecar até tocar a campainha. Ó, a partir de aqui vai haver um juízo, aí eu vou trazer tua descendência daqui 400 anos para essa terra. Então, o que aquele povo fazia para merecer ser expulso daquela terra? Deuteronômio 18: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não faça conforme essas nações, não ache ninguém passando pelo fogo, seu filho ou sua filha, não consultem os mortos, não sejam feiticeiros, e toda aquela orientação de Deuteronômio 18. Exatamente. Sim, eles serviam as entidades espirituais que estavam naquela região, simplesmente. Então eles serviam, seguiam, entregavam os filhos, cometiam pecados e pecados, pecados. Deus preservou uma linhagem para vir Jesus, porque dessas nações não ia dar. E se deixasse, para o povo de Israel ia ficar também. Viu que a dificuldade, né? Coisa tremenda. Não, era abrir o espaço para Jesus nascer na terra, porque a vinda de Jesus na terra era justamente salvar o povo desse tipo de coisa. Entendeu? Tinha que vir, Deus tinha que preservar para que no momento certo, seguindo as leis, seguindo toda a estrutura que ele próprio criou, submetendo-se às leis que regiam isso, ele tinha que deixar Jesus vir. E Jesus veio sob a lei. Agora, então, ele tinha que. Então, veja só, para poder preservar o povo de Israel, tinha que dar uma terra para ele. Então, Barão, daqui 400 anos, quando o pecado subir, tocar a campainha, alguém vai me pedir. Eu vou ter que trazer um juízo sobre aquele povo. E é soberania de Deus. Deus já sabendo, bom, por causa do pecado, eu vou ter que tirar esse povo daqui. Esse povo vai perder o direito legal a essa terra, esse benefício, porque a terra era um benefício, a terra era boa e tudo mais. Agora, como é que eu vou fazer? Já sei. Eu trago o meu povo aqui. Então, quando os... Porque você vai ver lá, se você olhar pelo lado humano, o Josué entrava lá, detonava mulheres, crianças. Os próprios satanistas contrariam a gente, cristãos, por causa disso. Porque como Deus pode fazer uma coisa dessa? Não é Deus que fez aquilo, vamos dizer em suma. É o pecado que estava no homem, que trouxe sobre o homem o juízo, a legalidade da sua própria destruição, para ele, para a família dele e para a sua descendência. É um sistema. E Deus se manteve o justo juiz. Tá bom, eu vou fazer. Só que quem vai ser o instrumento de juízo? Vai ser o meu próprio povo. Então Josué entrou e... Exatamente. Foi por situação... Tinha anjos envolvidos nessa história, né? Então, onde é que eu estava? Ah, tá aqui. Problemas de Davi, a casa, o rei. Ah, então eu vou falar, daqui a pouco quando a gente falar transgressão, me lembra que a gente vai fazer uma comparação entre as duas situações, essa que você falou, tá? De pegar a mulher do rei, pegar a mulher, tá? Sim. Sim. Sim, sim. Não. Uma das razões, vai. O valor estava na descendência. Não, tem a ver isso, culturalmente tem a ver. Porque quanto mais filho a pessoa tivesse, mais riqueza ele tinha, né? Porque, aliás, para o judeu, a ideia da eternidade está em ter muitos filhos que eternizem a sua vida. Ele está eterno nos filhos, né? Não entendi o começo que você falou. Ah, sim, exatamente. Não, era extremamente, era altamente cultural. Agora, essa cultura foi corrompida por causa do pecado. E Jesus falou, no princípio não foi assim. Tanto que a restauração cristã foi, caso é uma mulher só. Como que a monogamia entrou nessa cultura ocidental? Foi por causa do cristianismo. Então, se fosse pegar biblicamente, tem um monte de gente que tem várias mulheres, tanto que os mórmons detonaram isso. Os mórmons podem casar várias vezes, não tem problema, né? Não, o que é isso? Porque ele pegou a base bíblica literal. Não, Jesus restaurou aquilo que estava no começo. Então, a restauração do casamento com monogamia foi restauração por Jesus, do cristianismo. E agora, culturalmente, é isso aí mesmo. É isso aí. O que a irmã falou uma coisa, eu não ouvi. Não, já diminuiu. O sistema que a gente vive não permite ter os 16 filhos, né, que o pessoal tinha antes. Ainda, no meu Deus, 70 virgens. Se ele morrer como mártir, 70 mulheres para cuidar, ele vai ver o que é bom. Fora a sogra, 70 sogras. Quanta sogra, velho. Então, queridos, não é fácil não. Aqui é o capítulo Problemas do Reino de Davi, do 13 ao 24. Ou 12, né? 12 ao 24. 12 ao 24. Só pra gente localizar situações. Mas tem alguns detalhes aqui que eu preciso passar para vocês, porque é muito rico. E a gente vai em cima dos textos, a gente acaba descobrindo umas coisas maravilhosas, né? Então, por exemplo, triunfos políticos de Davi. Davi começou a reinar, o pessoal pediu para ele reinar, o Judá, a tribo de Judá, né? Que tinha se dividido, a tribo de Judá falou, reina sobre nós, então foi o primeiro. Então ele reinou em Hebron, 7 anos e meio em Hebron. E ele começou a reinar com 30 anos, reinou 7 anos e meio em Hebron. Depois de 7 anos e meio, ele passou a ser rei também de Israel. Então houve uma unificação da... Ele se tornou rei da... Unificou o reino. E 33 anos ele fez em Israel e Judá. Ao todo deu 40 anos e meio. Então ele ficou como rei 40 anos e meio. Começou aos 30, aos 70 anos e meio, ele provavelmente faleceu. O reino de Davi em Jerusalém, quer dizer, ele ficou em Hebron, depois quando ele se tornou rei de Israel, ele falou, Jerusalém vai ser minha casa. Porque ele tomou a cidade dos Jebuseus, era chamada Jebus, né? Os Jebuseus, ele expulsou os Jebuseus e tomou a cidade. E as estratégias de ataque ao inimigo também tinham apoio de Deus. Então, sempre que você pensar que ele entrou, detonou, tomou posse, lembre-se que aquele povo estava debaixo de um juízo. Por isso que Deus permitia, senão seria uma injustiça. A primeira coisa que um novo convertido de 82 anos, lá no Campo Belo, tem um novo convertido, ele é bebezinho ainda, tem 82 ou 83 anos. Chegou para mim e falou, pastor, não é injustiça o povo de Israel pegar uma terra que já tinha gente lá morando? Ele começou a ler a Bíblia. Aí eu falei, eu vou explicar. Eu expliquei a questão do Abraão, a questão dos pecados que elas cometiam. Então, que eles tinham direito legal dado por Deus e aqueles povos deveriam ser punidos. E a punição é eles tomarem lugar da terra. Ah, agora eu entendi. Então, havia estratégia. Deus ajudava Davi a fazer isso. Havia um direito legal para que aquilo fosse feito, tá? Sim. Exatamente. Era um... E às vezes não tinha muita explicação para o povo, mas Deus sabia por quê. acabar tudo. Exatamente. Pequenininho. Traz tudo, exatamente. É isso aí. Também. Não, mas a razão eu posso. Alguma coisa dá pra gente saber. Existia. Alguns locais possuíam maldições espirituais muito grandes. E essas maldições não seriam benéficas, ou teria uma herança para o próprio povo de Israel. Então eles falaram: não quero nada daí, não pegue nada daí. Certamente por situações espirituais. Aí não adiantava ele explicar isso para o povo, porque o povo naquele momento não ia entender. Mas hoje a gente até entende, devido a um conhecimento maior da situação espiritual. Então alguns lugares pode pegar, outros lugares não. Deus mandou, tudo bem, tinha que obedecer. Mas a herança espiritual, teve lá o caso do Saul, que trouxe o rei vivo, era para matar tudo, bois, ovelhas, tudo. Era uma maldição que precisava ser quebrada. Agora deixa eu te falar uma coisa legal, entre aspas, como é que chama? Judicial. Todo pecado deveria ser pago com vida. Então quando tem um juízo, deveria haver pagamento. Alguém está requerendo o pagamento pelo pecado que foi cometido. Não tinha ninguém que entrasse na brecha. Então quem morria era o povo que estava debaixo do pecado. Entende? Quando está no povo de Israel, pecou, tá? Então vou oferecer minha ovelhinha, vou pegar o que tem no meu. A lei, Deus mostrou a lei para o povo para imprimir isso no povo. Ter consciência de que o pecado exige vida em pagamento. Então, faz o sacrifício. Ah, quando vem Jesus. Não captou, né? Você vê que coisa. Então hoje a gente ainda está com essa. Pode enxergar essa coisa. Então o sacrifício de alguém que estava longe de Deus era a vida dos próprios povos. Era a vida deles que tinha que ser paga. Porque Satanás veio roubar, matar e destruir. A obra do diabo é cobrar. O salário do pecado é a morte. Deus havia dito para Adão: Adão, no dia em que comeres, certamente morrerás. Era lei. Aí Adão comeu, vai ter que morrer. E agora tem alguém que fala: está vendo? Ó, mata, tem que matar, a tua lei tem que morrer. E Deus falou: tá bom, vou entrando nessa, mas eu vou, no período, eu vou preparando a vinda de um que vai quebrar a lei, que vai abrir uma brecha legal, que é Jesus. Aí vem Jesus, se submete, se deixa ir para a cruz sem pecado, mata um homem sem pecado e cometem a injustiça de matar um homem sem pecado, coisa que Satanás nunca tinha cometido, nenhuma injustiça antes. Mas por aquela injustiça que ele cometeu, ele perdeu o direito. Aí ressuscita, Jesus não tinha pecado, ressuscitou, falou: vem aqui, mas você cometeu uma injustiça comigo. Você me matou, deixou eu morrer sem que eu tivesse pecado nenhum. Então quer dizer que eu paguei um preço aí maior, muito maior, certo? Então eu pago, fica no lugar de quem já pecou. Quem quiser sair da tua mão, eu pago. Já está pago aí. E o negócio é legal, é juízo, então eu não posso sair daqui. Ele está preso legalmente a uma lei. E condenado por si. Vamos voltar. Pois não. Fica à vontade. Não, ainda dá.
Não foi Satanás então quem pediu a morte de Jesus. Foi desejo e a intenção de Deus. Porque não havia nenhum pecado para que Satanás me disse que Deus estava com isso de juízo.
Pois é, mas é aí que está.
E Satanás não intervém?
Alguns é.
Ele era capaz,
mas não chegando. Exatamente, o problema é esse. Eu consigo enxergar até aqui, ó. Vamos dizer, de repente ele chegou na hora da tentação. Você é o filho de Deus? Manda essas pedras se transformarem em pães. Se você é o filho de Deus, faz isso. Se você é, ele estava ali, cercando. Será que eu consigo fazer ele pecar? Se eu conseguir fazer ele pecar, consegui. Aí Jesus passa, desvia, palavra, não tenho como pegar. Então vou voltar outra hora. Diz que ele ia voltar. Ocasião oportuna ele ia voltar. Então ele voltou várias vezes. Preciso pegar esse cara. Aí de repente Jesus vem do deserto com autoridade sobrenatural e começa a curar os enfermos, Os demônios começam a fugir dele. Ele tinha uma autoridade, era alguém com uma autoridade na terra, sendo que o direito estava na mão de Satanás. Peraí, eu tenho direito nessa terra? Eu vou pegar esse cara? Não consigo. O que está acontecendo de errado? Eu preciso frear. Eu preciso impedir. Então ele começa a levantar o quê? Vai levantando, não tenta, até vou levantar a religião, o poder político. Eu preciso frear a ação. Ele está libertando. Eu estou querendo botar o cara cego para morrer. Ele está abrindo os olhos do cego. Mas era um só, né? Então a multidão começou a ir atrás de Jesus. Jesus expulsa demônio, aqui cura, ressuscita morto. Quer dizer, o meu império da morte, ele está interferindo, ele tem autoridade, mas eu não consigo pegá-lo. Eu preciso freá-lo de alguma maneira. Como é que eu vou fazer? Ele ficou, acho que maluco, ele e o bando dele. E Jesus sempre se desviava, queriam matar Jesus. Ele falou, ainda não é chegada a minha hora. E ia embora, saía no meio da multidão, ia embora e tal, e conseguia se livrar. Mas diz o texto lá de Isaías que como ovelha muda foi levada para o matadouro. Então ele falou, quando começou a chegar a hora, ele avisou os discípulos, o filho do homem vai ser preso, vai ser cuspido, açoitado, vão matar, mas no terceiro dia ressuscita. O pessoal não entendia como que um homem que tinha o poder para fazer qualquer coisa ia se deixar prender, bater, mas ele foi como ovelha muda. Quando chegou a hora, quando se levantaram, arrumaram um jeito, fizeram uma pressão para pegar, ao invés dele escapar, ele se ficou quieto. Eles vieram e pegaram, aí não tinha mais como segurar. Armaram todo o esquema. Tem a questão humana também aí, né? Os homens se levantaram contra Jesus e tal, todo o esquema. Jesus ficou quieto. Vocês dizem que eu sou mesmo, filho. Ah, eu blasfemou, banheirão, não podemos matar. Vamos falar para os romanos matarem. A gente não pode matar. Aí, mata, se você não matar, você não é amigo de César. Aí o Pilato, e agora? Eu não vou perder o meu lugar por causa de um homem. Manda matar. Ah, então, a culpa é de vocês, eu lavo a mão. E tal, então. E Jesus quieto, se deixou levar. Pedro tentou defendê-lo, deu na orelha do um lá, né? E Pedro põe a sua espada na mão, foi lá, curou o camarada, falou assim: Pedro, eu vim para essa hora, Pedro, você está querendo me impedir? Eu poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos ao meu favor, e você vai querer me impedir, Pedro? Eu vim para essa hora, está chegando, você não vai me atrapalhar, Pedro. E Pedro. O que eu faço? Eu vou fugir. Todo mundo fugiu e ele ficou quieto, foi deixando levar como ovelha muda para o matador, não abriu a sua boca. Prenderam, vou matar. Não havia saída para Satanás nessa situação. Ou ele deixava ele viver eternamente na terra, fazendo tudo, ou ele tentava frear. Mas aí o que aconteceu? O único jeito de frear é matar, injustiça. Agora em 1 Coríntios, primeiro capítulo 1 ou dois, deixa eu ver se eu acho aqui para responder isso. Por que alguma coisa aconteceu que ele não soube, ou ele não teve controle, Satanás não teve controle dessa situação? Porque aqui diz assim, ó, Coríntios 1. É, 1 Coríntios 1. É, deixa eu ver se é isso mesmo. Um ou dois. Ele fala assim. Se os príncipes deste mundo soubessem quem era ele, jamais teriam crucificado o Senhor. Vai ver que é o capítulo 2, deixa eu ver. Exatamente. Ah, tá aqui, ó. Verso 7 e 8. 2, 7 e 8. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Havia um mistério aí, e certamente Satanás não sabia, né? Ele não sabia nem quem era Jesus quando nasceu, ele não é onisciente. Então ele foi pego na sua falta de sabedoria. E 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu esse mistério. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se eles soubessem que caca que eles estavam fazendo, mas também não tinha saída. Se deixasse ele vivo, ele ia fazer o império dele aqui, ele ia dividir o espírito. Porque tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito. Então ele falou, vou capacitar. E ele capacitou os discípulos. Vocês vão agora. Olha que jogada. Eu acho que agora estou enxergando isso aí. Olha que jogada. Jesus pegou os discípulos, né? Falou assim, ó, vocês vão andar comigo agora. Vem, vem, vem. Agora vocês vão expulsar o demônio. Aí chegou 70. Falou, vocês vão de dois em dois e vão entrando nas aldeias. Se alguém te receber, tudo bem. Se não receber, você põe a responsabilidade deles. Mas se você entrar, põe a mão, cura. Ele se multiplicou nos homens. Mas os homens ainda debaixo do pecado. Satanás deve ter olhado e falou assim, esse camarada vai dominar o mundo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso... Ele vai dominar o mundo, vai impedir a minha obra. Como é que eu vou fazer? E Jesus deu a jogada, né? Porque com homens errados não ia ser perfeito o negócio. Mas ele começou a fazer. Aí Satanás falou, não, eu preciso parar. Aí levantou os homens contra Jesus. Aí Jesus ficou quieto e se deixou levar. Quando mataram ele, falou, está consumado, Senhor. Aliás, ele falou assim, ninguém tira a minha vida de mim. Eu é que dou, eu é que entrego. Então foi de Deus, no fundo foi Deus que entregou Jesus, foi ele mesmo que entregou, só que tinha que entregar dentro de um esquema. Foi um momento, ele teve que submeter, mas ele viu, agora é o momento de eu morrer. Em tuas mãos entrega o meu espírito, está consumado, eu já fiz, vou morrer, morreu. Aí Atos 2, Pedro pregando, falou assim, irmãos, Deus o ressuscitou. Soltas as ânsias da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque ele não tinha pecado. A morte engoliu Jesus e ficou, não consigo digerir esse cara, eu não vou, vou ter que soltar ele. Soltas as ânsias da morte, a morte vomitou Jesus, no bom termo da palavra. Fala, querido. É bem provável. A explicação bíblica é aquela que está em Isaías. Para que eles não vejam, não se convertam e eu os cure. Na verdade, a salvação de todo mundo estava no sacrifício dele. Por mais que ele salvasse as pessoas na palavra ali, a salvação estava dele. Agora, não seria completo, embora aquele povo estivesse com o coração endurecido, por isso que é a plenitude dos tempos, é o momento certo em que deveria ser rejeitado. Porque se ele fosse aceito e tudo mais, quem é que o mataria indevidamente, levantado por Satanás? É tudo complicado o negócio, é um jogo de xadrez em que Deus é bem mais inteligente, né? Mas ele foi colocando, ele pegou, não tinha jeito, Satanás não tinha saída ali. Se ele raciocinou, eu creio que ele não tinha essa ideia, mas ele tem poder, tanto que quando foram prender, ele falou, quem vocês procuram? Falaram, Jesus Nazareno, sou eu. Blá, caiu todo mundo para trás. Aí o Pedro pensou, agora nós vamos levar, agora eu vou sentar do lado dele, né? Ele tem poder para evitar, foi lá, acertou na orelha. Aí Jesus não deixou, aí ficou em dúvida. Eu estou tentando arrumar um jeitinho aqui, ele não está querendo, o que eu faço? Vou fugir. Ficou difícil até para os discípulos. Então, mas a morte de Jesus era necessária. Agora, a maneira de falar por parábola, sem dúvida, tem a ver com o mistério, né? Os homens, o pessoal nem perguntava. O pessoal chegava, que bonito, Jesus contou a sementinha que caiu no campo, que lindo, ó, nasceu. Aí os discípulos, Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Aí, em particular, ele explicava. Semente é a palavra de Deus. Os espinhos é o homem que recebe a palavra, mas os cuidados do mundo, as riquezas sufocam a palavra. Ele falava para os íntimos, para quem estava interessado. E nesse momento ele também falou em João, eu vim para os que vêm, para os que não vêm vejam, e para os que vêm sejam cegos. O que ele quer dizer? Eu vim para que aqueles que estão cegos possam conhecer a palavra. Mas aqueles que têm a palavra e acha que tem, que está enxergando tudo, que poderiam enxergar, porque eles poderiam olhar para Jesus e falar, esse homem é de Deus, como Nicodemos fez. Mas esses que vêm vão ficar cegos. E ficaram mesmo. Para confusão, exatamente. Então, voltando aqui. A gente chega lá. Não. É que dá para, né? De repente... Hã? Até 9 dá, então tá bom. Dura isso. Ó, reino de Davi em Jerusalém. Isso aqui eu achei interessante, porque no capítulo 5, no verso 12, de 2 Samuel, Davi assumiu o reinado e tal. De repente o Irão, né? O Irão veio. Irão era rei de Tiro? Não. Tiro, né? É isso aí, eu errei aqui. E Tiro era uma grande cidade, hein? Tem uma história Tiro aqui. Bom, o Irão mandou um presente para ele, reconheceu, falou com ele como se ele fosse rei de tudo mesmo. Então está escrito assim, olha que lindo. Poucas palavras, né? Cinco. Eu vou ler aqui para a gente não usar minhas palavras, usar as palavras que estão aqui, ó. Capítulo 5, verso 12. Ah, está aqui o 11. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. O rei de Tiro falou assim: eu vou mandar um presente para você. Mensageiros, o pessoal todo, casa, cedro, madeira, vou fazer uma casa bonita para você. É o meu presente para você, rei de Israel. Aí, olha só. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel. Então veja, ele foi entender que Deus estava confirmando, porque o outro rei já o considerava como rei geral, não era só interno, era lá fora também. Era necessário isso, é necessário para as pessoas que assumem postos novos entender que estão com a corda toda. Só que não é para o orgulho dele, olha continuando o versículo. E que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Ah, então aqui está a válvula para não deixar o gás encher, né? Desliga, é por causa do amor de Deus para o povo que existe um rei que Deus está abençoando. Ah, se toda a liderança da igreja fizesse isso. Que ele não está numa função para ser exaltado. Ele está ali para ser bênção para os outros. Aliás, até os dons do Espírito não são para edificação própria, para edificação da igreja. Não é verdade? Então, isso é muito bom a gente aprender. Outra coisa interessante. Triunfos espirituais de Davi. Davi quis trazer a arca, que estava, né, no capítulo 6. Davi queria trazer a arca de Deus. O povo tinha consigo lá de Baalá de Judá, capítulo 2, né? Capítulo 6, verso 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo em Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Ele queria levar a arca de Deus para Jerusalém. E aqui, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, para que assente entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e o levaram à casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e aí os filhos de Abinadab guiavam o carro do novo. Foi nessa ocasião em que, enquanto o carro levava o carro de boi, né? Um carro novo, mas era um carro de boi. Estava levando a arca, Uzá foi segurar, porque estava quase caindo. Verso 6. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu, e ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Quando a gente vê o caso seco assim, dá uma injustiça, né? O camarada que segura a arca para não cair, meu Deus, Deus me matou ele. O que que tem? Aliás, o próprio Davi ficou chateado, né? Davi falou: não, para aí, para na casa do Obed, deixa a arca aí, que tem alguma coisa errada. O que que estava errado? Ele não tinha como tratar as coisas sagradas. Existe uma maneira de tratar as coisas sagradas. Se Deus deixasse tratar de qualquer jeito, se não houvesse uma ocasião de punição, e tem a ver com juízo também, tinha uma lei. Exatamente. Tinha uma maneira certa de conduzir a arca de Deus, escrita na onde? Na lei. Agora vem uma pessoa que não está nem aí, tal, 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 vai lá, segura a arca, empurra a arca com a mão. imagina o lado né, como é que chama? Atrás do pano do teatro, lá, os bastidores. Satanás, os demônios, seja lá que estão lá olhando a situação, fala assim: eles estão levando a arca. O camarada está pondo a mão na arca contra a lei. Senhor, o senhor tem que. Olha aqui, é erro. Está tá aqui, ó, a minha autoridade. O senhor tem que. Deus. Estou dando uma. Está bem, né, cômico isso aqui, mas é isso. Legalmente é isso que acontece. Deus te. Com uma razão. Deus. Parece que o camarada é uma injustiça. O irmão estava falando uma coisa. Também, exatamente. Estava no nome dele. Eu não soube usar. Mas exatamente isso, a questão do não podia. Aí Davi falou, tem alguma coisa errada aí. Eu estou fazendo, eu estou feliz da vida. Eles fizeram um monte de cânticos e, né, para dançar, acontece uma desgraça dessa. Ficou chateado, foi buscar Deus. Em Crônicas está escrito que ele, Crônicas, 1 Crônicas 15:15. Olha aqui o segredo desse momento aqui. 1 Crônicas 15:15. Aliás, ele explicou claramente, verso 12, vai. 1 Crônicas 15, 12. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus Israel ao lugar que ele tem preparado. Pois que porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, quer dizer, o Senhor feriu-nos. Porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então, quer dizer, ele pensou, falou, não, tem coisa errada aqui. O que ele foi fazer? Ele foi pesquisar como é que se carrega a arca do Senhor. É só os levitas que podem carregar. Não pode carregar em carro de boi. Tem que carregar nas varas, nas costas. Tem que estar preparado. Tem que santificar quem vai levar a arca. Ah, meu Deus, chamou os levitas, chamou as famílias. Olha, nós nos demos mal lá. Né? Deus feriu a gente por causa daquilo. Vamos fazer a coisa certa agora. Se preparem, vamos lá. Aí fez. Ó, nós vamos dar 6 passos. Em 6 passos nós vamos parar. Se não acontecer nada, é porque nós estamos certos. Aí a gente vai fazer sacrifício ali. Em 6 passos a gente vai sacrificar o Senhor. Deram 6 passos, sacrificaram o Senhor. Aí eles vieram embora. Aí pulou Davi, aí ficaram felizes da vida, tá? Fizeram corretamente. É a maneira certa de fazer as coisas, irmãos. Com Deus é assim também. Na obra do ministério também. A gente tem que fazer as coisas da maneira certa, para que Deus tenha a liberdade de fluir através de nós. Por isso que a obra do Senhor não pode ser feita relaxadamente. No sentido, fala de qualquer jeito, usa qualquer coisa. Não, faz aquilo com critério, com o melhor que você puder. Não é o perfeito, porque nós somos falhos, mas faça o melhor para Deus ter liberdade de agir. Então, aqui também, a mudança da arca, ele aprendeu a tratar as coisas espirituais conforme a palavra de Deus e não conforme a sua maneira de entender as coisas. Isso é importante. E a gente tem que se encher da palavra de Deus. Então, foi triste com Uzá, foi, mas ele aprendeu a tratar o que é sagrado de forma conforme Deus quer, tá? Deus fez uma aliança com Davi no capítulo 7, 1 a 29. Foi nessa aliança que ele dá detalhes que vão se cumprir em Jesus. Tua descendência, teu trono nunca vai acabar com a riqueza, nunca vai acabar. Ora, o trono de Davi acabou, não tem mais rei em Israel hoje. Eles vão querer renovar por causa dessa promessa, mas o reino de Jesus não. O reino de Jesus é eterno. Foi profetizado por Davi, foi profetizado em Daniel, tá? O reino de Jesus é eterno. Mas ele fez um pacto com Davi. Os limites da ação do servo de Deus, capítulo 7. Isso aqui é interessante. Ele quis construir o templo, lembra? Posso avançar um pouquinho? Só para contar as histórias aqui, tem alguma coisa importante aqui. Ele quis construir o templo. E ele chegou para Natã, que era profeta. Natã, eu habito em casa bonita, estou bem, estou na boa, e a arca de Deus está lá na tenda. estou querendo construir uma casa para Deus. E o Natan falou assim: Davi, o que você decidir, tá bom. Tanta certeza que o profeta tinha. Só que quando saiu Natan, Deus falou para Natan: Natan, vai lá e fala que não vai ser ele. Então, eu fiquei... Isso aí foi um ponto de estudo para a gente saber o que é que eu posso fazer e o que eu não posso. Qual é o limite, pássaro? Qual é o limite entre o que eu posso fazer e o que não posso? E se eu tentar fazer uma coisa para Deus mais correta possível, uma casa para Deus, uma coisa boa, e se Deus não quiser que eu faça? Ele vai falar para mim. Mas eu fiquei imaginando, o Natan tinha tanta certeza das coisas que Davi fazia, porque ele tinha um padrão. Nós temos um padrão aqui. Vamos dizer, você está aqui, você tem um limite aqui e outro aqui. Tudo que você fizer aqui, ó, dentro dos limites, é abençoado por Deus. Mais para lá ou mais para cá é abençoado. Se você for fazer uma coisa fora do limite, aí Deus pode te avisar, ainda que seja boa. Mas Deus vai te avisar, Deus vai falar. Natan teve que voltar e falar: ó, não vai ser. Não é você, é o teu filho. Independente da situação. Aonde se repete essa ideia? Quando Saul foi cheio do Espírito, começou a profetizar, Samuel falou assim: ah, Samuel já antecipou, falou assim: vai chegar um lugar, você vai ser cheio, você vai profetizar com os profetas. A partir dali, o que você fizer, Deus te abençoa. Aqui dentro. A partir de que você for cheio ali, ó, tudo que você fizer, o que você determinar, Deus vai te abençoar. Só que Saul saiu fora. Saiu e não voltou mais, né? Isso foi a tristeza de Saul. Salmo 1: bem-aventurado o varão, né, que não anda no caminho, não se assenta, não para, não se assenta. Mas tudo quanto fizer prosperará. Mas tudo que você fizer aqui dentro, ó, vai dar certo. Então tem certo limite que é teu. Mas Davi, apesar disso aqui, ele consultou o profeta, não foi? O profeta é homem de Deus. Estou pensando em construir uma casa. O profeta, já acostumado com a bênção de Davi, falou: irmão, faz que é Deus. Deus que está pondo no teu coração. Aí Deus chamou o profeta: vai lá e diz para ele que não. Ele consultou você, você é meu representante aqui. O profeta é representante de Deus. Vai lá e fala que não. Mas eu faço um pacto com a família dele. Eu tenho um pacto com a família dele. E foi marcante para ele, para Davi. Mas acho que isso aqui é um ponto interessante para a gente ver, né? Nós temos certa... Aliás, quando Deus chamou para o ministério, embora eu tive uma experiência parecida. Minha mãe, desde criança, queria que eu fosse pastor. Sempre orou que eu fosse pastor. Eu não queria, porque para mim pastor era muito chato. Eu tinha que ir para a igreja ficar ouvindo aquelas palestras horríveis, né? Não fazia sentido. E principalmente na igreja pentecostal, os pastores ficavam assim: eu achava ruim aquilo. E principalmente quando eu dormia na frente assim, os pastores ficavam pregando e cuspindo em mim. Eu e meu irmão ia dormir lá atrás. Mas era uma coisa era uma coisa assim chata para mim. Mas minha mãe orando: ó, esse aqui, eu lembro ela falando para as irmãs da igreja: esse aqui vai ser pastor. Eu: não, mas não. Põe a mão na minha cabeça, você é pastor. Ela estava profetizando, né, a minha vida. Aí, quando eu me vi, eu estava evangelizando em hospital, estava na capelania lá do HC, 18 anos já estava, né, pregando, não tinha feito nada, de repente estava fazendo curso teológico. Aí eu: tem coisa aí, né? Tem alguma coisa acontecendo, porque na hora que eu tentei estudar uma coisa, não consegui. Fui fazer, não consegui. Quando eu vi, eu estava fazendo curso teológico, estava envolvido na igreja, pregando, não sei o que. Assim. Aí chegou num dia que eu fiquei na dúvida, porque iam me ungir pastor. Eu fui missionário no Piauí. Quando eu voltei, falei: não, você vai ser pastor. Aí eu fiquei pensando: eles vão me ungir. Ah, então era ungir pastor porque uma igreja estava precisando. Aí eu fiquei aqui: se eles vão me ungir pastor porque a igreja está precisando ou porque eu tenho chamado? Eu não sei, será? Eu fiquei, entrei numa crise, né? Fui falar com o pastor: e aí, pastor, a gente vai ou não vai? Vou ou não vou? Mas é a necessidade que faz ou Deus tem que confirmar? Aí um pastor lá do Chile falou assim para mim: olha, irmão, você pode ver, dois chamados, um é Neemias e outro é Sansão. Sansão teve um belo de um chamado desde o ventre da mãe dele, foi chamado para fazer a Libertadora de Israel. E fez o que fez. Neemias não tinha um chamado, não está escrito em lugar nenhum que teve um chamado, mas ele viu a necessidade e fez. Então você vai ter que analisar isso. Ih, piorou. Necessidade sempre vai ter, mas aí eu crise. Aí Deus começou a falar comigo, falou, eu fui, começou a falar, falava, mesmo assim. Aí eu fui orar com o pastor Gerson, um retiro de pastores, eu estava lá. Pastor, eu queria orar. Ele não sabia nada, começou a orar, falou assim: Deus está me mostrando você serrando uma tora, um instrumento, e você perguntou para ele assim: Senhor, o senhor quer que eu pare ou o senhor quer que eu continue com essa aqui? Não, pode continuar desse jeito mesmo. Eu tinha vindo do Piauí, eu tava, né, fiquei 2 anos no Piauí serrando a tora lá, e Jesus falou para eu continuar. Eu falei: ah, tá bom. Aí ele teve mais uma outra visão, aí ele falou assim para mim: olha, Deus está me mostrando o seguinte: você vai ser abençoado de qualquer jeito. Se você quiser um emprego, uma profissão, Deus vai abençoar você no seu emprego, na sua profissão. Se você quiser um ministério, Deus vai abençoar o seu ministério. Então você tem que definir. Aí eu olhei para cá, a minha mãe orou o tempo inteiro. Eu vou para onde quer que eu me vire, eu estou ministrando. Não, eu seria um rebelde se eu não quiser um ministério. Não, tá bom. Eu orei: Senhor, Senhor, eu quero um ministério. Eu abro mão de profissão, abro mão de obra, eu quero a obra. Aí, agora eu creio que Deus chama a gente para a gente tomar essa decisão também, sabe? Tem um momento que, para não dizer que foi Deus que fez só, e quando chega a crise a gente fala: Deus, foi o Senhor que me fez. Não, eu tomei essa decisão junto contigo, entendeu? Eu autorizei, entre aspas, eu dei a minha participação na decisão legal. Existe uma questão, né? Então, aqui também, se fizer aqui, tá bom, mas se for passar, o Senhor vai interferir, né? Preciso correr, gente. Espera aí mais alguns minutinhos. Olha só, tem um aqui que eu fiquei abismado. Triunfo militar de Davi. Só vou chamar essas coisas e vou terminar. Capítulo 8. 1 a 13. Olha aqui que eu descobri aqui, que eu não sabia. Capítulo 8, 1 a 13. Ele já era rei. No triunfos militares. E sucedeu, pois, disso que Davi feriu os filisteus, o sujeitou, e Davi o tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas, os mediu com um cordel, tal, 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 fazendo-os deitar por terra, mediu com 2 cordéis para os matar. E tal. Então ele fez uma, ó, quem for medido, cada um morre e o outro fica. Ele exerceu uma forma lá de deixar com vida alguns, e eles se tornaram servos. Ele podia matar todo mundo, mas ele foi benéfico, falou: ó, quem ficar vivo vai servir. Feriu Davi a Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retirou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os siros de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi feriu os siros 22 mil homens. Onde quer que Davi virava, ele vencia, né? E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. Os siros ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze, de Betá, e Berotá, e cidades de Hadadezer. Ouvindo, então, Toí, rei de Ramate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toí seu filho Jorão ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toí. Na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, 2 Samuel 8:11, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitaram. 12. Da Síria e de Moabe, os filhos de Amon e dos filisteus de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. E também Davi ganhou um nome, voltando ele de ferir os siros no Vale do Sal, a saber, a 18 mil. Lá em Crônicas, não vai dar tempo para a gente ler, conta um pouco melhor, dá para entender o que aconteceu. Ele acabou de vencer os siros, 22 mil. Teve grandes batalhas, veio cansado. Quando chegou no Vale do Sal, encontrou 18 mil. Foi nessa ocasião que ele escreveu o Salmo 60. E aqui diz que Deus deu um grande livramento, olha só. Ganhou o nome, foi aqui que ele ficou famoso. Depois de ferir 22 mil sírios, no verso 5, encontrou inesperadamente edomitas no Vale do Sal, sul do Mar Morto, aos quais venceu com o auxílio de Deus, 18 mil homens. Naquela ocasião escreveu o Salmo 60. E o Salmo 60, renome aqui, o Salmo 60, sabe-se que a vitória daquele momento especial foi consequência de um milagre de Deus obtida pela oração de um coração angustiado, e não pela confiança na força de um homem, mas pelo socorro que vem somente de Deus. Salmo 60, verso 10 a 12. Salmo 60. Perdi aqui. Alguém pode ler? Salmo 60. 60, verso. Deixa eu ver. 10 e o começo do 11. Vai. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Muito bem. Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado, tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos. Ele está fazendo referência ao passado, né? Dá-nos auxílio na angústia. E agora, ó, verso 12. É isso aí. Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Essas palavras demonstram o quê? Que aconteceu ali, um milagre. Eles estavam cansados de ter uma guerra. Quando chegaram no Vale do Sangue, deram com 18 mil. E agora? Que nós vamos fazer? Senhor, não tem saída. Pela mão humana e força humana, não tem saída. E ele escreveu o Salmo depois que aconteceu. Então, houve um milagre ali e ele venceu. Foi ali que ele teve renome. Então o nome, a fama de alguém só deve ser fruto, o renome abençoado vem fruto da humildade. É de no momento da angústia clamar ao Senhor e depender de Deus. Aí sim, não na força do homem. Naturalmente não poderia ir contra. Esses homens eram os edomitas, tá? 18 mil edomitas que ele encontrou. Em Crônicas está escrito isso. Vocês, quando chegar lá, vocês vão saber. Então foi aqui que ele ganhou o nome, que ele ficou famoso, porque depois de 22 mil que ele venceu, ele encontrou 18 mil e venceu também. Mas aí foi interferência de Deus. E triunfos, vários triunfos. E para terminar, vai. Problemas, transgressões de Davi. O adultério e assassinato. Bem diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo. A pessoa se acomoda a um tipo de pecado, aquele tipo de pecado vai enviar outro, outro e outro. Por que que pegar a mulher do Urias era pecado e pegar a do rei não era, do outro rei não era? Ele estava tomando posse do que era de outro. Exatamente. Ele tinha direito. Aquele momento era o direito que ele tinha. Aqui não. Ele estava quebrando a lei. Ele não tinha direito de pegar aquela mulher. E era a mulher do Urias, o Eteu, um valente dele que estava na guerra. O rei tinha determinadas... Um rei tinha, vamos dizer, direito legal sobre qualquer pessoa. Se ele chamasse alguém e falava, vou matar você, matava. Ninguém perguntava, não tinha ninguém para contrariar. E no caso de mulheres também. Se ele quisesse tomar uma mulher, entre as, o direito, ele deveria honrar a lei de Deus, como ele sempre fez. Ele era um homem de princípios. Mas ele se deixou levar pela carne. E ali foi a fraqueza dele. Ele adulterou, mandou ela embora para casa, falou: estou livre, bom, pequei, puxa, que pena. Aí ela passou um tempinho, ela mandou um recado: estou grávida. E meu marido está lá, guerreando no teu exército. Estou encrencado, E agora? Que vergonha, isso não pode acontecer. E agora vai todo mundo saber. Chama o homem aqui. Chama o Urias. Urias, meu valente, você é um cara maravilhoso. Vamos comer aqui, senta na minha mesa. Ok, eu comi na mesa do rei. Você é um cara, presentes para você. Assim, pode ir embora, vai para sua casa, fica com a sua mulher, tá? Obrigado, rei, obrigado. Mas saiu dali com os presentes, sentou junto com os servos, ficou lá com os servos na porta do rei. Aí avisaram, Davi, ele não foi. O que foi? O que você não foi? Davi, por que você não vai dormir com a tua esposa? Vai lá. A arca de Deus está em tendas, porque eles saíam para guerrear, levavam a arca. A arca de Deus está em tendas. O exército do Joabe, teu comandante, está em tendas, em plena guerra. Os teus exércitos estão lá. E eu vou me deitar com a minha esposa? Não, meu rei. Ele era mais fiel do que Davi naquele momento. Aí Davi, vamos jantar, vem aqui. Ah, entuchou bebida nele. Ah, bebe aí, toma mais uma, essa dá boa, tá? Quando ele estava bem bêbado, falou, agora você vai para sua casa, pode ir para sua casa. Ele desceu, trôpego, tal, deitou lá na frente, ficou lá, não foi para casa. Aí Davi falou, vem aqui, fez uma carta. Ele falou, você vai levar essa carta aqui para mim, tá bom? Você é um cara valoroso. Joabe, manda na hora da crise, na hora da guerra, manda ele ficar na frente da batalha e retira apoio para que morra. Nessa daí, morreu. E aconteceu mesmo. O Joabe recebeu, a carta era selada, ele não sabia, ele foi fiel. O Joabe esperou um ataque na cidade e mandou eles chegarem bem perto. Pegar o pessoal que saiu das. E chegaram perto, saíram os homens da cidade para atacá-los. Aí eles foram vencendo. Quando chegou perto da cidade, ele mandou retirar mais a tropa e deixar só o pessoal da frente. Nessa daí o pessoal flecharam o pessoal perto da cidade, nos muros. Acabaram com eles lá embaixo. Junto com Urias morreu mais umas dezenas por causa do Davi. Aí o Joabe mandou uma carta. Mandou alguém entregar. E na carta dizia assim, olha, explica para ele que morreu tantos. E o Davi é capaz de ficar bravo. Mas no final do que você explicou, que vocês chegaram perto, e quando chegaram muito perto, mataram e morreu todos esses aqui, você diz assim, morreu também Urias. Aí você vai ver que ele vai ficar quietinho. Aí o cara foi lá, ele leu, e Urias também morreu. Ah, puxa. Avisa o Joabe que tudo bem. Morre mesmo. Não sei. Não falou nada. Não deu bronca, porque ele não quer perder. Antes ele não queria perder ninguém. Então, quer dizer, Joabe levava dura se perdesse alguém. Tinha que se fazer a guerra com sabedoria, porque Davi não queria. Mas ele não falou nada, tudo bem. Tá. Aí passou o luto, mandou chamar, vou casar com você. Aquela mulher é uma nobre mulher, vamos casar com ela, coitada, perdeu, né? Urias era um cara. Agora casei, resolvi. Apagou. Passou um tempinho, veio Natan. Aí conta a história famosa. Camarada cheio de ovelha, recebeu visitantes. Ele pegou a única ovelhinha do vizinho, que comia com ele na mesa dele, tratava como se fosse filha dele. Digno de morte esse homem, tem que pagar 4 vezes mais. Como? Injustiça, tu és este homem. Você é esse homem. Ele recebeu visitantes. Visitantes são tentações, momentos de crise, de tentação, são visitas. E sabe como deveria ser recebida a visita no Antigo Testamento? Com toda honra. E quando uma visita entrasse numa casa, o dono da casa deveria assumir a vida do visitante para ele. Então quem comandava tudo era o dono da casa. Quando uma tentação chega na sua vida, você deve assumir o comando. Eu protejo a tua vida. Então, todo visitante que entrava antigamente na casa de um homem, o dono da casa assumia pela vida da pessoa. Tanto que quando o Ló recebeu os anjos, ele que queriam pegar os visitantes, ele falou assim, não, pega minha filha. Era a responsabilidade dele. Pega minha filha, porque não pode pegar os visitantes. Então, os visitantes vinham, e na hora de ir embora, os visitantes tinham que abençoar a casa e reconhecer que foram bem tratados. Então eles tinham que falar alto: nós abençoamos esta casa, fui bem tratado aqui, e então você é digno de toda a bênção. Uma tentação é assim, ela vem, te oferece uma coisa, se assume, não faz o que é o momento, você trata ela dignamente, e quando ela for embora, ela é obrigada a te abençoar. Então, cada vez, cada tentação que você vence, você se fortalece mais. E aquela tentação vai sair por aí dizendo assim, lá naquela casa, não adianta tentar lá não, que eu já fui lá e lá tem posição. Entende? Davi recebeu visitantes e cometeu a injustiça. E a injustiça é um pecado grave naquele tempo. Por quê? Ele cometeu adultério, assassinato, e aquilo marcou a sua casa. Quando Natan chegou para ele, falou assim, você é esse homem, eu te, assim diz o Senhor, eu te dei as mulheres, eu te dei, é o juízo, eu te dei as mulheres do teu senhor, o antigo rei, e te dei as riquezas, eu te dei as vitórias, e mais o que você quisesse eu te daria. Mas por causa disso que você fez, jamais a espada sairá da tua casa. Quer dizer, a violência, a morte vai cobrar um preço de você legalmente, entendeu? Com isso que você praticou, você abriu uma brecha para que legalmente seja cobrado de você violência na sua família, na sua descendência. Então, para encurtar a história, primeiro, morreu o filho. Segundo, o Aminon foi tomado por uma paixão aguda e doentia, e pela irmã, pela meia-irmã, e violentou a irmã. O Absalão, que era irmão da irmã, falou assim, deixa comigo, foi lá, matou o Aminon, fugiu. Quando voltou, o Absalão começou a seduzir o povo contra Davi. Começou a seduzir o povo contra Davi, seduzir o povo contra Davi, seduzir, tomou o reino do pai, o pai teve que fugir. Quando Davi se organizou e voltou, falou para Joabe, Joabe, meu comandante, não mata o meu filho, Absalão. Joabe falou, ah, tá bom, deixa comigo. O camarada faz isso com o rei e eu vou deixar? É isso que eu pensou. Eu tenho direito de matar Absalão. E quando chegou lá, o Absalão se enrolou com o cabelo na árvore. Manda matar. E o cara falou, não, Davi falou para não matar. Deixa comigo. Puxa, atravessou e matou. E ainda foi lá e falou, Davi, fui eu que matei. Estou fazendo juízo no teu reino, você vai querer impedir? E Davi chorou, clamando, aliás, triste essa história, né? Porque ele ficava na frente da porta da coisa, chorando, Absalão, Absalão, meu filho, clamando a cidade toda, ao invés de ficar alegre porque o rei voltou, porque o rei assumiu e foi vencedor, o povo começou a ficar triste. Aí o Joab foi lá, deu uma dura em Davi, você, nós estamos dando a vida por você, o povo está feliz porque você voltou a ser rei, e você voltou ao seu lugar, teve vitórias, você chorando pelo seu filho que te traiu. Ah, em outras palavras, era isso aí. Aí o Davi teve que engolir, ficar quieto. Que coisa, tudo por quê? Sabe, Davi abaixou a cabeça e falou assim, eu sei, é culpa minha. No fundo, a atitude de Davi até o fim, não vai dar tempo de ver isso aqui, mas eu queria jogar um outro, finalizar aqui. O Absalão, quando tomou o reino do pai, pegou as mulheres do pai, levou para cima lá da varanda lá e fez uma orgia na frente de, por orientação dos amigos, né? Fez uma orgia na frente de todo Israel. Então ficou lá, o povo de longe via, olha o que Absalão está fazendo, orgia mesmo com as mulheres do pai. Exatamente, exatamente. Apresentou na frente de todo mundo. E Davi voltou a assumir o rei. Tudo. Aí diz o texto lá, não me lembro onde está aqui agora. Ele foi até a casa das mulheres, trancou as mulheres e nunca mais entrou as mulheres. Como é que ele fez, hein? Não sei, tenho para mim que ele falou assim, foi aqui que eu pequei, né? Eu pequei com mulher, então eu nunca mais vou pegar essas mulheres, pelo menos. Aí, quando ele ficou velhinho, arrumaram a mais linda do pedaço, mocinha, para esquentar ele. 70 anos não era lá aquelas coisas, ainda podia resolver alguma coisa. Tem tanto, né, idoso aí resolvendo. Mas diz que ele não entrou aquela mulher, ele não teve relacionamento sexual com aquela moça. Vai saber. Mas eu creio, por isso que ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Alguns interpretam isso, Só essas pinceladas, algum interpreta assim, ele falou assim: eu caí nessa área, eu pelo menos vou mortificar isso aí. Isso é uma interpretação, tá bom? Não está escrito em lugar nenhum, não posso ficar falando. Mas que tem o caso, tem. Porque não está escrito ali que ele arrumou outra mulher, que ele casou de novo, né? Mas ele fechou as mulheres lá, vai saber, eu não sei o que aconteceu. Né? O Salmo está aí, né? É isso aí, é isso aí. Se não me engano, uma parte do Salmo 89 também está escrito aí, numa das ocasiões. Isso aí está no Salmo, exatamente. Exatamente. Olha, está aí. Exatamente. 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 Agora veja, irmãos, o problema do pecado no passado, que é cobrado nos filhos. Não tinha Jesus. Morreu. Aí mataram o Absalão. E veio Salomão. Ele pecou com uma, Salomão pecou com mil. Não tinha fim. Ele nunca estava satisfeito. 700 esposas, 300 concubinas, Salomão. Se ele ficasse com uma por noite, 3 anos, né? 3 anos para passar o rodízio de novo. Ele não ia aguentar, mas no final da sua vida, Salomão, as mulheres estranhas que ele pegou dos outros povos lhe perverteram o coração e ele permitiu que elas construíssem altares para Moloque, para os deuses dos Sidônios. Aí, quando chegou no filho do Salomão, o reino foi dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. E no tempo de Roboão, filho de Salomão, vieram apareceram os moços escandalosos. Degeneração na área sexual. Não tenho tempo. Mas por que será que Davi tinha essa fragilidade? Alguns também informaram no passado, porque você vai olhar a genealogia de Davi, Mateus no capítulo 1, está lá. Ele era filho de... lá, ascendência dele. Raabe, a meretriz de Jericó. Aí vem Ruth, uma Moab. Ah, não, antes de Raabe tem Tamar, o incesto de Judá, né? Tamar se vestiu de prostituta para ter descendência e o Judá não deixou casar com outro filho. Incesto, problema sexual. Depois veio Raabe, entrou na ascendência dele. Aí depois veio Ruth era uma moabita. E todos os moabitas eram amaldiçoados por Deus, por herança. Mesmo com toda a herança, toda a atitude dela. Ruth. Aí de Ruth nasce Jessé, Jessé nasce Davi. Davi era fiel e bem posicionado em tudo. Mas com mulher, ele tinha uma fraqueza. Outros têm fraquezas em outras áreas. Davi tinha isso aí. Foi pecar, caiu aqui, sobrou para ele. Até o reino foi dividido por causa dele. Estou passando rápido aqui. Em Jesus, podemos quebrar as maldições. Né? Todas as bênçãos de Abraão vêm para nós e Jesus quebra as maldições sobre nós e nós somos libertos. Queridos, fiz o que pude. Mas eu creio que tem muita riqueza aí para os irmãos descobrirem, né? Não dá para tocar em tudo. Vamos orar. Pai amado, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E essas histórias gravadas na tua palavra são figuras para nós, para que nós não cometamos os mesmos erros que eles cometeram e para que nós nos apropriemos dos princípios com os quais eles se apropriaram. Temos bons exemplos em Davi, Senhor, porque ele representava o reino messiânico. E temos bons exemplos da sua fidelidade, de ser um homem de princípios, de te amar antes e acima de todas as coisas. E ao mesmo tempo vemos que se nós deixarmos confiar e se nós confiarmos somente em nossa própria força, nós estaremos perdidos. Não queremos permitir que o pecado tome espaço em nossas vidas, Senhor. Não queremos errar como Davi errou. Não queremos permitir, Senhor, que os nossos erros tragam peso sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o que fazemos, sobre a nossa descendência. O Senhor quer preservar uma descendência abençoada para os teus filhos e filhas nesse lugar. E nós queremos aprender da tua palavra, Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, a entender, enxergar e ver a tua vontade em cada situação. Nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, te agradecemos por esses momentos de meditação na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se tiverem dúvida, pergunta para o Paulo, tá bom? Até a próxima, quando Deus nos permitir, estaremos juntos de novo, tá bom? Obrigado pela oportunidade.